informação. Agora a hora certa com o Vítor Lenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Há máquinas a ser desventradas para garantir a manutenção e funcionamento de outras. A afirmação é do vereador Bruno Graça. Começa hoje com uma conferência e mais um Maio Música da Associação Cante Firme. O município de Alcanena está a comemorar este ano o 102º aniversário de elevação ao concelho. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vou aproveitar para convidar todos os ouvintes da Rádio S a virem ao Cine Teatro de Paris no próximo dia 14 de maio, sábado, em Tomar. Vão ter estado pelas 21h30. Nós vamos estar a tocar músicas, sobretudo do nosso novo disco Gente Estranha. E é possível que apresentemos uma outra coisinha nova do novo disco que será no próximo ano, no início de 2017. Todos convidados e a gente vai lá.
O convite está feito. Assista ao concerto dos Melek Mekaya este sábado, 14 de maio, no Cine Teatro Paraíso, pelas 21h30. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade a sul do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela a partir da tarde, períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser localmente fortes e acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, em especial nas regiões do centro e sul, até o final da tarde, e nos pontos mais altos da Serra da Estrela, queda de neve. Para o fim do dia, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Quanto a temperaturas, máximas de 9 graus para a Guarda, 14 para Castelo Branco, 16 para Coimbra e Évora, 17 para o Porto, Leiria, Santarém e Lisboa e 18 para Tomar e Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. A Câmara de Tomar não tem meios humanos e equipamentos suficientes para dar resposta às necessidades colocadas à manutenção dos inúmeros espaços verdes e jardins da cidade. O vereador responsável pelo setor no município de Tomar, Bruno Graça, deu conta disso mesmo na última reunião do Executivo Camarário, realizada esta segunda-feira, referindo que houve um grande desinvestimento no setor ao longo dos últimos anos. Bruno Graça revelou também que, neste momento, há máquinas a ser desventradas para garantir a manutenção e o funcionamento de outras.
Estamos a tentar fazer o que é possível com, neste momento, 7 jardineiros. Também aí o desinvestimento foi muito. Quem vá consultar o património, portanto, as folhas de património da Câmara Municipal, se estão lá registadas, se calhar, 20 ou 20 e tal máquinas de cortar relva. Mas o que é facto é que dessas 20 máquinas de cortar relvas, aquilo que estão é 3 operacionais e 3 semi-operacionais. E as restantes 14, 15 ou 16 estão a ser desventradas para tirar peças para pôr estas 6 mais ou menos a funcionar. Portanto, é preciso comprar equipamentos. Estamos também numa fase de aquisição desses equipamentos. Não temos também material portanto, o material necessário em quantidade e qualidade para cortar as ervas, já que em termos de os herbicidas, portanto, os fotofarmacêuticos, é preciso credenciar o armazém que já está feito nos tomates. Isso está também a ser feito, mas, portanto, nós não poderemos aplicar os produtos químicos sem, efetivamente, termos condições legais, digamos assim, para o fazer. Portanto, a política que foi seguida em muitas destas áreas, nomeadamente nos espaços verdes, foi de entregar a empresas privadas todo o tratamento dos espaços verdes. Os trabalhadores que eram dos jardins passaram até para outros setores aqui dentro da Câmara, alguns que ainda eram úteis, outros reformaram-se, outros naturalmente já têm mais de 14 ou 15 anos que na altura que esta política começou a ser implementada. Vamos tentar recuperar isto tudo.
Comentando as afirmações do vereador responsável pelos jardins, o vereador João Terreiro, do PSD, disse lamentar a degradação que se verifica em muitos espaços da cidade e que, passados 3 anos sobre o início do atual mandato, já era tempo de ter sido feito algo nesta matéria.
Poderá haver esta desculpa, que houve um desinvestimento ao longo dos anos, até podemos concordar, que houve um recurso maior aos ajustes diretos do que a contratação de pessoal, até podemos concordar, porque Poderia ser uma orientação de quem estava cá, quem estava antes de nós, poderia ter esta perspectiva, que de facto a Câmara Municipal deveria recorrer mais ao outsourcing do que recorrer também à contratação pessoal, porque também havia limitação na lei para contratar pessoal, começou no final do mandato, na fase final, penso que a partir de 2008 foi quando começaram as limitações na contratação pessoal, porque podia haver esta perspectiva, portanto, em vez de contratar pessoal, recorrer ao outsourcing e recorrer a ajustes diretos. Eu, para ser sincero, eu não me lembro de ver uma cidade tão suja como vejo atualmente. Não me lembro de ver uma cidade tão abandonada dos jardins, com um matagal autêntico nos passeios por todo o lado. E não venham dizer que é uma questão de desinvestimento, porque nós, porque este Executivo, e vocês já estão no governo deste município há quase 3 anos, e já era para ter sido feita alguma coisa. Não era agora. Eu até fico um bocado curioso, portanto, eu sei, a GNR levantou 90 autos de contornação só no Distrito de Santarém no ano passado, por causa da falta de limpeza de terrenos. Nós próprios fizemos um regulamento para impor aos particulares que fizessem a limpeza. E nós não o fazemos. Sr. Presidente, isto tem que haver um cuidado muito grande, porque de facto a cidade está suja. Está uma cidade suja, desmazelada e de jardins, e como o vereador Pedro Marques, é uma cidade de jardins com ervas. Portanto, isto aqui é algo que nós, que era um cartão de visita muito grande que nós tínhamos e que nós não podemos segurar. Depois disto, que não há dinheiro para investir. Isto é uma questão de prioridades. Eu, por exemplo, eu lembro-me aqui, em reunião de Câmara, quando aprovámos autorizações para contratar cidades advogados para fazerem cadernos de encargos. E ficaram caros, quando temos 5 juristas nesta casa. Porque, se calhar, provavelmente, aquele dinheiro que gastámos dava para investir naquilo que o vereador Bruno Graça diz.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O sorteio do Euromilhões contemplou esta terça-feira um apostador de Fátima. Portugal voltou a ser contemplado com o primeiro prémio no Euromilhões e desta feita a aposta vencedora foi registada na cidade de Fátima, Conselho de Orém, onde um anónimo investiu 6 euros e vai agora receber 73 milhões de euros. A Santa Casa da Misericórdia, em comunicado emitido nesta quarta-feira, dá conta de que já são 60 os primeiros prémios sorteados em Portugal, desde o início do Euromilhões, em 2004. Recorde-se que neste particular, o prémio mais elevado saiu para um apostador que registou o boletim em Castelo Branco. Aconteceu no ano de 2014 e na altura foi de 190 milhões de euros. Esta foi a chave vencedora nesta terça-feira, o 2, 26, 27, 40 e 49, com as estrelas 5 e 10.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme inicia hoje mais uma edição do ciclo Maio Música. A iniciativa integra um conjunto de concertos a realizar durante o mês de maio e tem já hoje à tarde, na abertura deste ciclo, a realização na Sinagoga de Tomar de uma conferência. A Hertz esteve à conversa com o maestro Simão Francisco, que preside a direção da Associação, que começaria por deixar um convite à participação de todos nas iniciativas do ciclo, numa altura que, como referiu, não é fácil levar a cabo este tipo de atividades.
Neste país, infelizmente, ainda nem sempre é fácil a gente conseguir dinamizar este tipo de atividades. Obviamente as coisas têm melhorado e o apoio que a Câmara tem dado ao associativismo no nosso concelho tem sido uma grande ajuda para conseguirmos dinamizar este tipo de atividades. Aproveitar o momento para agradecer a adesão, e sei que já passaram alguns meses, a adesão que houve na última edição do Cantar Natal, em que, por média, não houve nenhum concerto com menos de 100 pessoas a assistir, o que foi, assim, um grande sucesso para nós. É sinal que a imagem que temos passado e que as atividades que temos desenvolvido têm sido do agrado do público. Obviamente, este é mais um ciclo que precisa de ser motivado pelo público, e embora tenhamos o início de uma primavera um bocadinho chuvosa, eu lanço o desafio que todos, ou quem puder, que assista a estes concertos, porque sem dúvida vão ser de grande qualidade. Este ano espera-nos uma palestra e 3 concertos, todos eles de grande qualidade. Por acaso, hoje começa o nosso ciclo Mai Música. Pelas 5h30 da tarde teremos na Sinagoga uma palestra com o professor José Pedrosa Cardoso, que abordará duas obras de Fernando Lopes Graça, ou seja, Viagens da Minha Terra e Cantos Fardinhos. E às 21 horas teremos também a apresentação e a performance destas duas obras pelo pianista brasileiro José Eduardo Martins, também já uma referência na nossa cidade pela ligação que tem a Fernando Lopes Graça e pela mezzo-soprano Rita Mourão Tavares. Depois o ciclo terá mais dois concertos, além deste, no dia 14 de maio, o próximo sábado, às 21 horas, aqui na Cantefirme, na sede da Cantefirme, no auditório de Fernando Lopes Graça, teremos o concerto com a Arte Lusitânia, com a direção do mestre Alberto Roque, também já uma referência nacional e que já nos visita há alguns anos para cá, neste ciclo e também no Cantar Natal. E teremos para encerrar o ciclo de concertos Mais Música, no dia 26 de maio, aqui também na Cantefirme, um concerto no auditório Fernando Lopes Graça, com o coro As Doce Voices, que é um coro de câmara composto por jovens e dirigido pela mestra Ina Carla Paes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Amanhã, quinta-feira, pelas 15 horas, decorre no Convento de Cristo em Tomar o ciclo de conferências em segurança, turismo e património cultural, geopolítica e relações internacionais, ciclo que pretende apresentar e discutir conceitos diretamente associados à temática geral deste evento, procurando destacar possíveis resultados relevantes para a indústria do turismo. A iniciativa, que resulta da organização conjunta do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar e do Convento de Cristo, tem como objetivo refletir sobre o contexto do desenvolvimento e evolução das novas ameaças e desafios que são colocados aos destinos turísticos existentes, admitindo-se que o sentido de segurança influencie as decisões dos turistas. Em análise vão estar as diferentes variáveis sociais, económicas e culturais, assim como a importância da apresentação e interpretação do património cultural numa perspectiva universalista e também global.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Alcanena assinalou no último domingo os 102 anos de elevação a concelho. A data foi comemorada com pompa e circunstância num conjunto de iniciativas que decorreram no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena. Na ocasião, Fernanda Cesseira, a presidente do município, abordou um conjunto no decorrer da sua intervenção, conjunto de índices que, no último ano, no seu entender, dão conta da evolução e crescimento positivo do concelho a que preside.
Execução orçamental, quer na despesa, quer na receita, cerca de 95%. Maior com participação anual recebida em termos de fundos comunitários, que ultrapassou os 5 milhões de euros. Redução da dívida total em mais de 1,3 milhões de euros relativamente ao ano anterior. Evolução favorável do endividamento líquido municipal, com um valor de mais de 5,7 milhões de euros abaixo do limite legal. Prazo médio de pagamento a fornecedores de 14 dias. Resultado líquido superior a 1,3 milhões de euros. São apenas alguns indicadores objetivos que comprovam a evolução muito positiva do trabalho desenvolvido, que garantem a sustentabilidade económico-financeira do município, que permitem planear e perspectivar o futuro do concelho de Alcanena. Estes resultados permitem atualmente distinguir o município de Alcanena de forma positiva na análise comparativa com outros municípios. Tempos houve em que os resultados obtidos o distinguiam, sim, mas de forma negativa. Mas o concelho é também destacado por estar próximo, por manter e honrar o apoio às associações, de ter até aumentado esses apoios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para o programa Ocupação de Tempos Livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, que visa proporcionar aos jovens experiências em contexto de aprendizagem não formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver capacidades e competências e contribuindo para uma ocupação dos tempos livres de forma saudável. Neste âmbito, o município de Constância é um dos municípios promotores de projetos no âmbito do programa, abrindo assim inscrições para jovens dinamizadores do programa OTL, modalidade de longa duração para o corrente ano de 2016. O programa prevê a realização de projetos nas áreas de combate à exclusão inclusão social, associativismo, desporto e também voluntariado. Estes projetos para jovens dinamizadores, com idades entre os 18 e os 30 anos de idade, têm uma duração mínima de 264 horas e máxima de 396 horas, com uma ocupação de 3 a 6 horas diárias e uma bolsa de 2 euros por hora. As inscrições para os projetos deverão ser enviadas até 20 de maio, através de um inquérito disponibilizado no site do município de Constância.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento vai promover pelo terceiro ano consecutivo a Festa da Flor, a realizar já entre os próximos dias 20 e 28 deste mês de maio. O evento consiste na ornamentação de praças, ruas, jardins, rotundas e pátios, mas também fachadas, janelas e portas de habitações e estabelecimentos comerciais que serão decoradas com flores elaboradas por instituições, associações e particulares que se queiram associar de alguma forma ao evento, promovendo a partilha e a cooperação entre toda a comunidade. O programa é composto por diversas atividades culturais e lúdicas, como aliás referiu à Hertz, a vereadora da Cultura do município do Entroncamento, Tília Nunes.
A inauguração da Festa da Flor, propriamente dita, começa dia 21 de maio à tarde, às 15h30, com várias exposições, animação da rua, participação das instituições de terceira idade, participação das escolas através das AECs, e com um espetáculo no final do dia, isto no dia 21 de maio. Durante o período de 20 a 28 existe artesanato, uma feira biológica, uma apresentação de um livro sobre também hortas biológicas, feira de antiguidades, espetáculos, várias atividades dirigidas às crianças, à população em geral e à atividade sénior. Temos também, neste período, a primeira semana gastronómica com emendas relativas à Beira Baixa e Alentejo. E porque estas duas áreas geográficas, porque o entroncamento na sua origem tem muitas pessoas que vieram do Alentejo e da Beira Baixa para o entroncamento. Pensamos que realmente esta primeira semana gastronómica possa vir a ser um sucesso e com a adesão dos restaurantes e snack bars e pastelarias, e que possa dar realmente aqui um arranque à Festa da Flor de uma forma mais completa do que aquela que foi feita em anos anteriores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Homenagem a Rui Mário Gonçalves, este o título da 52ª Exposição Temporária do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, que vai ser inaugurada no próximo sábado, 14 de maio, às 16 horas, na Galeria NAC 2, situada no Edifício Municipal de Turismo. Nascido em 1934, em Penafiel, Rui Mário Gonçalves foi um dos mais proeminentes historiadores e críticos de arte em Portugal. Vencedor do Prémio Gulbenkian da Crítica de Artes em 63, foi professor no curso de formação artística da Sociedade Nacional de Belas Artes, no Conservatório Nacional e na Faculdade de Letras de Lisboa. Colaborou nos principais jornais e revistas da especialidade. Foi ainda autor de dois programas sobre artes plásticas na Antena 2, colaborando também em diversos programas sobre a matéria na RTP2. Foi um dos principais rostos do Núcleo de Arte Contemporânea de Tomar, desde o seu início, tendo falecido em maio de 2014, na sua casa em Lisboa, quando preparava precisamente mais uma exposição do Núcleo de Arte Contemporânea. A exposição a inaugurar neste sábado ficará patente até final do mês de agosto, na Galeria NAC 2, em Tomar. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Se a religião fosse um subdepartamento governamental para obras de caridade, colégios, chás, jardins de infância, presença junto dos velhinhos, animação das crianças infelizes, promoção de cultura mágica, centro de aprofundamento das origens do universo, secretariado para gerir transporte e enterro de mortos, com as respectivas orações e apoio psicológicos aos enojados. Se a religião fosse isso, até fazia sentido que o Estado, sempre atento a quem alivia os ombros de missões onerosas, oferecesse um singelo subsídio, um rebuçado paternal, através de carros a gasóleo sem imposto, carrinhas de segunda mão para mitigar artroses, ou salas de arrumação de inúteis que o Estado não sabe onde meter. Acrescente-se que nenhuma instituição, como a Igreja, tem sabido gerir mais eficazmente os subsídios e investido maior humanidade em atividades sociais. Infelizmente, muitos serviços públicos continuam, na sua grande maioria, a olhar as fichas e os cartões, sem olhar as pessoas nas suas reais procuras e feridas. Mas a religião, a católica e muitas outras que conheço, não se define como uma repartição de serviços humanitários. Oferece uma dimensão do homem e de Deus, da vida e da morte, da celebração e da partilha, da conversão e da festa, que mais nada no mundo sabe repetir ou imitar. Tem uma referência espiritual e uma ponte com o transcendente, impossíveis de encontrar noutras esferas. Pode e deve ter combates pela justiça, serviços sociais e culturais, obras de solidariedade, em consequência do seu religioso. Nunca o contrário. É incrível que haja deputados e governantes que não compreendam esta diferença. Como se o religioso, em si, fosse uma minoridade indigna de qualquer apoio ou visibilidade social. A Igreja, de facto, não é uma internacional católica.
A nota do dia com Mário Duarte no fecho das notícias. A informação local e regional regressa aqui à antena da ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.